Quando nós falamos de um bom processador para jogos ou até um bom processador para trabalho, geralmente a gente fala de Core i7, tá? E sim, foi lançado um novo Core i7 da 14ª geração. Passou rápido até, né, Felipe? Passou bem rápido, 10ª geração, 11ª, daqui a pouco estamos na 14ª já. Enfim, esse daqui, pessoal, que a gente vai ver hoje é o Core i7 14700K, juntamente com a nova placa-mãe que eu já vou mostrar para vocês. Porém, esse processador aqui, ele foi lançado há pouco tempo atrás e que, inclusive, segundo a Intel, teve aqui algumas melhorias. E nós iremos ver se esse Core i7 14700K realmente vale a pena ou não vale a pena, se eu recomendo ou não recomendo, beleza? Então é isso aí, vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem e bora lá. Beleza, então, pessoal, pra gente poder conhecer um pouco mais sobre o Core i7 de 14ª geração, que é esse cara aqui, basicamente nós temos que ir um pouco atrás e ver o 13ª geração e depois fazer um comparativo aqui rápido e saudável entre os dois, pra gente poder realmente ver depois testes e mais coisas, tá? Bom, vamos lá. O Core i7 13ª geração, ele basicamente foi lançado pouco tempo atrás, tá? Alguns meses atrás, inclusive. Olha só, foi lançado no Q4 de 2022, na 13ª geração, que é esse cara aqui, inclusive, ele tá aqui, ó, olha só. Ele tinha 16 núcleos, sendo 8 performance cores e 8 efficiency cores, tendo um total de 24 número de threads. Ele também fazia overclock, né, que era o K, e até 5.4 GHz, mas você podia brincar com isso também. Então, basicamente é isso, 16 núcleos, 24 threads, 5.4 GHz de clock. E aí, se nós formos pro Core i7 14ª geração, né, o 14700K, nós temos uma melhora de núcleos e também de clock, tá? Nós temos aqui 20 núcleos agora, sendo 8 performance cores e 12 efficiency cores, contando total aqui de 28 threads. Aumentou um pouco o número de núcleos e também aumentou um pouco o número de threads, juntamente ali com o clock. Mas e aí, será que melhorou realmente em performance ou foi só aqui nos números? Ainda, o novo processador da Intel, o Core i7 14700K, ele foi anunciado aqui, ó, como recomendado para o cliente de $409 a $419. E realmente isso aconteceu, pelo menos lá fora. Aqui, ó, a gente tem a loja Newegg, que é uma loja de fora, né, dos Estados Unidos, e custa realmente $418, tá? E que isso daria R$2.034. Só que aqui no Brasil a gente sabe que não acontece isso, né? Ele chegou aqui custando quase R$3.000. Parcelado vai para R$3.500 na realidade, né? O que, na minha opinião, é muita coisa para um processador, né? Custar muito caro realmente um processador desse. Mas enfim, chega de enrolação, a gente vai fazer um unboxing dele e colocar na bancada, fazer os testes e tudo mais, ver até onde ele vai em jogos e realmente se é uma boa opção, tanto de consumo como também de desempenho, e como é que ele é aliado realmente a uma boa placa de vídeo em jogos. E outra coisa, seu like é muito importante, tá? Eu tô vendo que você tá vendo o vídeo aí, esqueceu de deixar o like e também esqueceu de se inscrever, porque 60% das pessoas que assistem o canal não são inscritas, tá? Então se inscreve aí também, ajuda a gente e bora lá. Como ele é um processador do LGA 1700, né? Nós temos aqui uma placa-mãe topo de linha Z790, essa aqui inclusive é uma Aorus Elite X, né? Wi-Fi 7, inclusive uma baita placa-mãe, né? A gente vai dar uma olhada aqui no unboxing dela também, porque é ela que a gente vai utilizar para poder comportar nosso monstringo ali Core i7, tá? Então deixa eu abrir ela aqui. Ó, vem bastante acessório, etc. Então a placa-mãe que a gente vai utilizar vai ser essa daqui, tá? Só uma rápida apresentação aqui da placa-mãe. Então nós temos aqui basicamente 19 fases no VRM, o que ajuda muito ali a regular a tensão que vem da tomada, vai pra fonte e vai pro processador, tá? Então quanto mais fases aqui no VRM, melhor. Essa placa-mãe entrega isso. Aliado também a um dissipador enorme aqui, inclusive, para poder dissipar o calor gerado por esses condutores aqui, tá? Então, ou seja, muito robusto em questão de alimentação pro processador. Então até um Core i9 aqui essa placa-mãe aguentaria facilmente. Tem 4 slots também de memória RAM, tem entrada para M2 aqui da mais atual possível, tem mais slots aqui PCI para você poder colocar uma placa de rede ou algo do tipo assim depois, ou até placa de vídeo. E também nós temos outras entradas como vários conectores aqui 12 volts para fãs e conectores ARGB. Outra coisa importante também é que nós temos o tipo C aqui, ó, tá? Então você pode conectar no seu gabinete e aí a placa-mãe também te permite isso. Então vamos lá montar a bancada. Na realidade eu já quero montar aqui o Core i7 nela, ó, Core i7 14. Ui, ele veio realmente assim. Ele realmente veio assim, tá? Correios não fizeram uma boa coisa aqui nessa embalagem. Mas enfim, vamos lá. O processador tá intacto, então isso que importa, né? Tá aí então pra vocês, 14700K. Esse processador aqui, ele faz overclock. Ele se manteve ali no LGA 1700, né? Se manteve nesse formato aí. E vamos lá então, colocar ele aqui, ó. Você não remove esse plástico aqui, ó, tá? Então você só coloca o processador aqui. Aí sim. Ok, pessoal, então, processador já instalado, plástico aqui foi removido, agora nós iremos colocar pasta térmica e tudo mais e montar e testar, vamos lá. Bom, pessoal, então basicamente a bancada já está montada, como vocês podem conferir. Como é um processador potente, provavelmente muito potente, nós colocamos também uma placa de vídeo para a gente poder rodar jogos. Só que nós não colocamos qualquer placa de vídeo, a gente colocou uma RTX 4080, que é uma placa de vídeo topo de linha ali em questão de mainstream, né, sei lá, computadores de casa, né, fora a RTX 4090. Também nós colocamos um water cooler de 360 70mm, uma fonte padrão para poder, né, suportar aqui todo o sistema, e também a placa-mãe Z790 Aorus Elite, beleza? Então, já dito aqui, o setup realmente está cheio de cabos aqui e tudo mais, né, por conta da alimentação de fato, e nós iremos fazer o teste agora em jogos também benchmark, inclusive já estou fazendo, para a gente poder explorar o máximo possível esse processador. Então, vamos que vamos. Então, pessoal, vamos explorar um pouco mais aqui sobre o Core i7-14700K. A primeira coisa a se ver aqui quando se liga o Windows é o CPU-Z, tá? Acho que é quando você compra um processador novo, quando você quer ver alguma coisa, é CPU-Z e outras informações a mais. No CPU-Z a gente pode conferir aqui o Core i7-14700K, 10 nanômetros, né? Aquela Intel 7 são 10 nanômetros, porém eles logo farão melhorias aqui no Intel 7 mesmo, estando ali nos 10 nanômetros. Esse aqui parece ser um outro vídeo até, basicamente. 8 núcleos mais 12, né? Total de 24 núcleos. Nós temos aqui total de 20 núcleos, total de, também de 28 threads, beleza? Seguinte, se a gente vir aqui em benchmark, a gente pode ver a pontuação geral do processador até comparado com outros processadores de forma muito simples e muito fácil. Então, se, sei lá, Felipe, escolhe um processador aí pra gente comparar, sei lá.
Tem que ser algo muito forte.
Muito forte, um Core i9 de 10ª geração.
É fraco.
É fraco. De 12ª geração. Isso, eu acho que é interessante. Sim. Ok, beleza. Você acha que ele é melhor ou ele é pior na pontuação aqui do que o Core i9 de 12ª geração? O que vocês acham? Coloca nos comentários aí embaixo. Você acha que é melhor ou pior do que o Core i9 de 12ª?
Eu acredito que tem que ser melhor ou igual.
Tem que ser melhor ou igual. Ok, tudo bem. Então vamos clicar em benchmark aqui. Olha só. 11 mil pontos pro Core i9 e quase 15 mil pontos pro Core i7-14700K. Isso é bem interessante. Core Speed tá aqui, ó. Muitos núcleos a 5.5, outros 4.3. Mas em os eficientes, no caso, 4.3. E sim, ele saiu melhor aqui em tanto em single thread como em multithread do que o Core i9 de 12ª geração. Mas isso, o Core i7 de 13ª geração também já estava bem parecido já, né, com esse desempenho aí. E aí nós temos o Core i9 de 13ª geração, que é melhor. A única coisa que eles se igualam no Core i9 de 13ª geração é no single thread. Então, ou seja, quase 15 mil pontos aqui no multithread. Isso sem fazer overclock, eu não fiz overclock nele, tá padrão ali o clock. O multithread aqui, pessoal, se refere basicamente ao poder de desempenho bruto em multitarefas. Edição de vídeo, edição de imagem, live stream, você quer jogar e quer fazer uma live ao mesmo tempo, isso é o poder do multithread, tá? E aqui, realmente, tanto no Core i9 de 13ª, não tem nem que falar, também no Core i7, né, 14700, realmente tá bem legal, cara, tá bem bacana. Single thread seria a possibilidade, vamos supor, de empurrar FPS em jogos só jogando aquele jogo, tá? Single thread seria tarefas únicas, tarefas padrões únicas. Então, nós temos também uma pontuação muito boa, tanto no Core i9 de 13ª, como também no Core i7 de 14ª, tá?
E eu imagino também que deva ser tão parecido ali a questão do single thread, no caso, porque eu acho que utiliza-se muito do clock, né?
Muito
e
do clock.
Os clocks já são altíssimos.
Altíssimos.
É difícil conseguir pegar poucos, né?
Sim,
aumentar um pouquinho
sim,
já é muito difícil.
Afinar é muito difícil. Afinar, deixar mais otimizado é um pouquinho complicado de fato. Mas enfim, é um contra que vem juntamente com esse poder de desempenho todo, são dois. São dois contras. Qual que são os contras? Pessoal, coloca quais dois contras que vêm junto com o desempenho. Coloca nos comentários. Eu quero que você comente aí, tá? Pausa o vídeo e coloca aí. Quais são os dois contras que vêm junto com o desempenho no processador? O que você acha, Felipe? Qual que são os dois contras? Vai lá.
Vejo.
Vai lá.
Dois, assim, um que é calor.
Ok, um foi.
E o outro é preço.
Preço já é um terceiro. Preço já é um terceiro contra. Mas assim, consumo. Esse seria um outro contra. Por quê? Porque se o processador consome muito, né? No caso, né, o Core i7-14700K consome muito, a gente vai ver agora o consumo dele, você precisa de um VRM muito legal e uma placa-mãe. Você precisa de uma fonte legal também, de pelo menos, sei lá, 750, 850 watts, dependendo da sua placa de vídeo. Water cooler a rodo, né? A gente viu ali, né? Um water cooler de 360mm na bancada. A gente vai ver o que vai acontecer aqui. Pra isso...
Nesse caso, pra não dar problema, a gente tá usando uma fonte de 850.
850 ou 80 plus gold esse negócio aqui, né? Realmente bem bacana. Bom, vamos lá. Cinebench 2024. Vou clicar aqui em multicore, ó, pra renderizar. Inclusive, já fiz um testezinho aqui antes, tá? Que foi cancelado só pra, enfim, fazer alguns testes, etc. E nós temos aqui, ó, 1.605 pontos contra o Apple M1 Ultra de 1.625 pontos. Então tá muito parecido ali. Se nós formos aqui agora no HW Info, que é um programa que mostra os sensores e tal do processador, nós podemos ver que o CPU está em 81 graus. Bruno, isso é bom? Isso é ruim? Vai explodir o processador? Vai pegar fogo? Na verdade, não. Tá ok. 80 graus eu acho que seria o limite ali pra pegar. 85 graus é o limite. Só que a gente tem um porém. Estamos com um water cooler de 360mm.
Só que não está no limite, porque ele acabou de começar a ser estressado.
Acabou de começar a ser estressado, também tem isso aí, tá?
Então ele vai
o máximo que ele pegou foi 87 graus, tá? 87 graus. Neste momento, o processador está em 100% de uso. A gente pode ver realmente que está em 83 graus. O bicho é quente. E tem assim, um outro ponto lá, pode falar.
Já está com, como você falou, com um watercooler de 360 mm.
Bem servido.
Pasta térmica de excelente qualidade.
Boa qualidade, cara, alta condutividade.
Isso daqui é extremamente quente.
Um sol. A gente sabe que os novos processadores da Intel realmente são um sol, né? Não tem o que falar. Agora, 87 graus.
87
graus. Será que pega 90 graus isso aqui?
Acho que num uso constante, assim, vai uns 92.
Ok. Né? Outra coisa que impressiona também é o consumo de energia líquida. Olha só isso aqui. De 250 a 300 watts, cara.
Absurdo.
Esse realmente é bastante coisa.
Dá um efeito bom na luz, hein?
Dá um efeito bom na luz. Ah, Bruno, tudo bem. Quero, sei lá, quero renderizar vídeo. Eu vou utilizar 100% do processador por longos períodos de tempo. Pode ter certeza que vai impactar alguns reais em sua luz. Alguns reais, tá? Não sei quanto, porque depende do uso, né? Obviamente.
Lembrando,
mas,
né?
Diga lá, Felipe.
Num uso comum, você não vai ter esse efeito.
Não, não vai gastar. Não vai.
Vai acontecer o quê? Ah, vai ali uns 2 segundos, 100%, depois baixa.
Isso. E outra, um Pro desses processadores de nova geração, até desse Core 7 ou Core 7 mais antigo e tal, o 13 ou o 12, eles realmente são difíceis de chegar no 100%.
Eles trabalham com os eficientes e os
performance. Tem muito, né, núcleo. Então, ou seja, para você pegar um jogo que extraia muito poder e desempenho do processador, é difícil. É muito mais plausível isso para placa de vídeo, né?
Eles trabalham com núcleos inteligentes ali que desligam uma galera e só usa tipo dois.
Isso,
assim, geralmente.
A gente pode dar uma olhada nisso aqui também, inclusive, olha só. E vai CPU, ó, olha só. Alguns estão em 5.5, que são os performance cores, e os efficiency cores, que são para eficiência, né? São ali os híbridos, o carro elétrico, digamos assim, 4.3 GHz. Eles realmente são um pouco mais tranquilos, mas estão ali trabalhando. O que a gente pode conferir, tá lá, 300 watts, sei lá, 343 foi o máximo. Então, basicamente é isso, tá?
Insano.
Insano, exatamente. A gente tem várias outras aqui. Esse programa é bem completo, gosto bastante dele. E, enfim, 84 graus ainda. Olha lá, mas a máxima foi 89. A máxima foi 89. E ele realmente ficou melhor aqui na pontuação, que você pode conferir, ó. Melhor do que o Apple M1 Ultra. De 1.625 foi para 1.850 pontos aqui. Então, realmente, bem legal o processador.
Excelente.
Excelente.
Nossa,
muito bom.
E um Ultra, para você ter um desse, vai pagar quanto?
Agora, só que tem um porém. Ainda não finalizamos o vídeo. Eu espero que você assista esse vídeo até o final, porque sinônimo de poder e desempenho não quer dizer que ele vale a pena. Eu tenho minha opinião já. E depois a gente vai ver ao longo aí do vídeo, beleza? Então, é isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar com ele. Quero ver em jogos. Warzone, um GTA, sei lá, alguma coisa assim, pra ver qual é que é. Então, vamos lá pra jogos. Bom, pessoal, então o primeiro jogo pra gente testar aqui, Call of Duty Warzone. O jogo tá rodando em 2.5K de resolução e também qualidade tá em personalizado. No caso aqui tá tudo no alto, etc e tal. E aí, realmente, o jogo tá pendendo mais pro gráfico. Mas a gente já vai tirar um pouco do gráfico pra poder pesar um pouco mais ali pro processador, tá? 160 quadros por segundo, 170... Enfim, desempenho insano de fato, né? A placa de vídeo tá em 98%, a gente vai retirar mais um pouco aí da carga da placa pra gente poder ver o processador. Porém, é assim que basicamente as pessoas vão jogar com um setup desse, né? Ah, outra coisa, não sei o que tô jogando, tá? Porque eu já fui embora do jogo faz um tempo aí, né? Com as minhas habilidades, né? Tudo bem. Dá umas engasgadas por conta da pessoa mesmo, tá? Não sou eu, não. Nem o PC, obviamente. Provavelmente pode ser a internet também. Diga, Felipe.
Você pode dizer, né, com um Core i7 de 14ª geração e mais uma 4080.
Sim, exatamente. Isso que eu tava falando pra vocês, pessoal, que o Core i7, ele tá em 30% de uso e a placa tá em 98%. É, pro teste agora não é ideal, a gente já vai manejar isso aí de melhor maneira possível, só que a energia do processador não tá em 300 watts também, tá em 120. Então, o impacto no bolso, de fato, em questão de conta de luz, não é tão alto assim se você estiver jogando, porque o processador não vai ficar em 100%. Com o processador ele ser muito forte, com certeza não vai utilizar ali. É difícil utilizar pelo menos uns 50%, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abaixar um pouco o gráfico do jogo, tá? Colocar aqui em mínimo, aplicar configurações, a gente vai colocar no DLSS também e vai colocar aqui no desempenho, só para ver o que acontece aqui. Ó, a placa já foi para 100%, foi para 70%. E aí o processador de 33% foi para 43%. Olha aí, eu já vou, né? Já deu aquela manejada para colocar a carga pro processador. 220 quadros, o cara tá realmente aí, não tem como voltar.
Shift. Pouca coisa, né, de mudança em relação ao processador devido a ter muito núcleo, né, cara?
Sim, exatamente. Exatamente
núcleo,
isso.
Não somente ter muito núcleo, tem muito núcleo com clock alto.
Sim, isso aí. Ó, porque o cara tá dentro da casa aqui, né? Mas tá 220 quadros, por enquanto. Mas enfim, tudo bem. Então, o Warzone tá rodando muito bem. 200 quadros por segundo. Ó, cara, que da hora. Habilidades, cara, habilidades.
Olha o segredo aí, ó, do Warzone se esconder.
Ó, ó o cara ali. Jogou granada.
Jogou errado, hein?
E... Mas deu boa. Acho que. Olha lá, deu boa. Viu? O cara é power, meu amigo. O cara é power. É isso aí, então. Vamos partir agora para outro jogo. Um outro jogo, então, pra gente poder testar também, que é considerado pesado, tá? Temos aqui Hogwarts Legacy. Jogo rodando em 2.5K, tá? E basicamente tá do jeito que vocês estão vendo aí, beleza? Com o coração no médio aqui de gráficos. E olha só, o jogo tá aqui pegando a placa de vídeo em 60% de uso. Tá 80% de uso na realidade. Processador em 28%, mas a placa de vídeo não está sendo 100% estressada, tá? Tem um fôlego ali ainda. Porém, o FPS, cara, 150 quadros, 170 quadros, tá bem interessante. O que você acha, Felipe? Comenta aí.
Tá bom, tá bom.
Tá bom. O que você acha, Felipe? Tá bom.
Tá bom. É difícil melhorar.
É difícil melhorar. Porque assim...
Obviamente, né? Sem usar a tecnologia. A 4080 em si já vem com uma tecnologia
muita coisa,
muito,
né,
boa. Então, melhora. Uhum. Mas... Não é dela que eu tô falando agora.
É, exatamente isso. Bom, processador, cara, tá insano realmente, né? O clock ali tá mostrando um clock apenas por conta do Performance Core, né? Então é 5.5. E energia tá em 120 ali, né? Sim, tá basicamente padrão o negócio. E eu acho que é ali que sai, né? Não. Cara, como é que sai aqui?
Castelo gigante.
Enorme, cara, esse mapa aqui. Muito grande mesmo. Mas enfim, aqui dentro, olha só. 150 quadros por segundo, tá realmente bem interessante. Acho que é aqui que sai. Vamos ver, agora vai. Agora vai. Sensa, muito obrigado. Aqui que sai. E aqui. Caramba, mano! Acho que agora que sai. Não sei. Posso estar. Opa! Aí sim. Aí, ó. 150 quadros por segundo ainda. Realmente tá bem legal.
Memória RAM. Aquele padrãozinho, né?
Padrão, total. Coitado do gato, cara. É isso aí então, pessoal. Vamos partir para outro jogo, Hogwarts Legacy, muito show também. Mais um jogo de respeito, Red Dead Redemption 2. Bom, o jogo rodando mais uma vez em 2.5K, tá tudo no alto, ultra, acho que é isso. Mas na realidade tá no equilibrado. Deixa aí, tá no equilibrado. Segundo jogo tá no equilibrado isso aqui, mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver quantos FPS tá pegando isso aqui. Só por curiosidade de fato. Ó, 130 quadros, ok. Ah, tá, ok, chamei o cavalo, beleza. 124 por segundo, placa de vídeo em 95%, processador em 30%. E vocês viram que realmente tem um padrão, né? 30% de uso no processador, não passa mais do que isso. Nossa, mano! Felipe não viu isso. Cara, cadê meu cavalo?
Nossa...
Foi mal, cara. Nossa, mano.
Cavalo marinho.
Cara, enfim, 134 por segundo, 140, e tá realmente bem legal. Você vê qual que é a diferença, qual é a diferença do GTA V pro Red Dead Redemption? Qual que é a diferença, né? A diferença é que no GTA V você tá dentro de um carro atirando pro outro carro, aqui você tá num bicho atirando no outro bicho.
Por aí.
Aí, pulou. Aí, olha, que isso, cara? O que aconteceu? Eu não entendi o que aconteceu. Mas eu só sei que o jogo tá rodando muito bem. Tá uma performance muito legal. O processador tá em 100 watts consumidos ali, 55 graus. Ainda tá se mantendo uma temperatura bacana. Eu quero abaixar esse gráfico, cara. Não dá. Eu quero realmente abaixar esse gráfico aqui. Gráficos, vamos ver aqui em gráficos. Vamos colocar aqui em qualidade, não. Priorizar desempenho. Confirmar. Beleza. Ok, pessoal. Agora estamos priorizando desempenho. 180 quadros por segundo. E aí, Felipe? Tá legal? Vamos ver o que vai responder. Tá legal, Felipe? Tá bom?
Tá legal.
Tá bom. Tá bom.
É absurdo. Parece que não vai passar dos... Chega em 50% de uso desse processador, pelo menos em jogos.
Que isso, cara? Eita, que cara. Isso? Tô louco, bicho.
Nervoso.
Mano!
Gostou, não vai dar um tiro.
Tipo isso. Isso aí, pessoal.
Era assim antigamente.
Era assim antigamente, cara.
Eu vou falar hoje.
Louco. Olha, cara, o cara tem uma metralhadora ali, cara. Oh, que isso, mano. Eita, lascou. É isso aí, pessoal. Bora que bora. Bom, pessoal, então quero agora falar de comparativo. Vale a pena em relação ao Core i7 13ª geração? Não vale a pena? Qual que é a minha opinião sobre isso, tá? Mas antes disso, por favor, olha só. Se você quiser aprender sobre hardware, quiser continuar aprendendo cada vez mais em cada vídeo que a gente posta aqui, sua inscrição é muito importante, tá? Então verifica se você tá inscrito no canal aí. Se você não tava inscrito, comenta aí. Eu realmente vi os vídeos e não estava inscrito. Pode comentar aí embaixo, tá? Realmente eu vou ver todos os comentários que comentarem isso aí. E eu vou curtir todos também. Pelo menos nos próximos 3 dias depois que esse vídeo foi publicado. Então se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Core i7 13ª geração. Esse aqui é o 13700K. Ele custa hoje R$2.649 e a prazo ele custa R$3.100. Beleza, ok. Tem 16 núcleos, tem 24 threads e ele fez 12.438 pontos em multithread. Vocês estão vendo na tela aí esses números, tá? E 877 pontos em single thread. Processador muito bom, tá? Assim, é realmente bem específico. E aí a Intel foi lá e lançou o 14ª geração. geração e 7 14ª geração, o 14700K, custando R$300 a mais. Hoje ele custa, como a gente viu ali, R$2.989 e R$3.500 a prazo, tá? Cara, assim, R$3.000 num processador, vale a pena? A que ponto, tá? Tô falando dos dois aqui agora. A gente sabe que processador hoje tem muitas opções. É um bom processador? É um bom processador. É um monstro? É um monstro. São dois monstros na realidade, né? Porém, você tem que ver se você vai usar. Deu pra ver também que ele teve uma melhora de núcleos, então, ou seja, 20 núcleos, né? Ganhou 4 núcleos ali em Efficiency Cores. Também ganhou threads ali, né? Foi pra 28. E aí, basicamente, ele teve uma melhora de pontuação, né? De 12.438 foi pra 14.696 em multithread. E de 877 foi pra 907. Então, nós não tivemos tanto ganho assim em single thread, mas sim em mais em multithread. Obviamente, porque teve um pouco mais de núcleos. Então, aproximadamente, tivemos ali um ganho de performance do Core i7 13ª pro 14ª de mais ou menos aproximadamente 10% em multithread, né, de multitarefas, de desempenho. 4% também aproximadamente, não dá pra falar o valor real aqui, porque varia muitas coisas, né, no single thread, tá? Então, ou seja, 4% em um, 10% em outro. E aí você pergunta pra mim, Bruno, vale a pena? Na minha opinião, sendo bem sincero, isso aqui é algo que o Felipe tá falando comigo aqui, inclusive, que é muito, muito, muito específico. Muito específico. Pra quê? Se você trabalha, se você tem dinheiro realmente pra gastar com um processador, tá? Porque R$3.000 hoje você monta um PC completo. Não tem, né? Realmente você monta um PC completo. A não ser que você queira altíssimo desempenho. E realmente, cara, hoje eu não vejo por que você comprar um Core i9 de 13ª ou 14ª. Eu não vejo por quê. Não vejo por quê. Você pode economizar um pouco e comprar um Core i7 de 13ª ou 14ª. Ou, na minha real opinião, eu iria num Core i5 de 12ª geração. A 12ª geração da Intel, pessoal, ainda vale muito a pena, tá? Tá aqui o Felipe que não me deixa mentir. Tá com Core 3 de 12ª geração e roda os jogos ainda hoje.
Tranquilo.
Sem problema nenhum, tá? É claro que tem um problema, tipo, multithread e tal, sei lá.
Não é pra multitarefas.
Multitarefas, né? Realmente,
não
né?
É pra multitarefas.
Mas um jogo roda muito bem. Você tá, sim, com GTA, tá com, sei lá, com Cyberpunk, roda bem, tá? Roda bem, ainda dá conta. O Core 5 de 12ª geração ainda é uma boa opção, excelente opção. Core 7 de 12ª geração nem se fala. Core 9 de 12ª geração ainda tá com preço melhor que esses dois aqui e ainda entrega um desempenho muito bom. Eu acho que ainda não vejo justificativa pra você poder comprar um Core 7 14ª ou um Core 7 13ª ainda por esse preço.
Tem um ponto.
Diga.
O dinheiro não importa.
É, se a pessoa não... Tipo assim, a pessoa quer gastar. A pessoa quer gastar.
O ponto é, eu ganho dinheiro com isso.
E você trabalha com isso. É remunerado com edição de vídeo, com sei lá o que e tal. Você precisa de um negócio bacana.
Faço live.
Trabalho
com domínio.
Aí vale a pena. Beleza, vai lá. Isso daí não é um gasto. Isso é um investimento. De fato, eu recomendo você investir na outra empresa. Sei lá, eu dou trabalho. É isso mesmo. Agora, sei lá, quero jogar. Não precisa disso aqui. Não precisa gastar 3 mil no processador. Essa é a realidade.
Podem pensar o contrário. Mas eu não vejo um processador... Por exemplo, qual placa o processador i5-13600K?
Não sei. Equilibra bem, né? Das topos de linha. Cara, você coloca uma 4080, 4090 num processador desse, ainda tá tranquilo. Um Core 5 de 13ª geração K. Pronto. Baita processador. Você só vai usar isso aqui se você precisa de um desempenho muito grande em questão de processamento. Muito grande. Você vai ver que o tempo que você vai economizar comprando um processador desse daqui na renderização de uma coisa para entregar mais rápido no trabalho pro cliente, aí você ganha mais, aí é justificável total. Você pode comprar isso aí, cara. Isso aí, perfeito.
Como você falou, não é gasto, é investimento.
Aí é investimento, é investimento. Agora, eu quero jogar. Quero jogar, quero, sei lá, quero assistir vídeo no YouTube, quero, sei lá, cara. Não, realmente não vale a pena. Desnecessário.
Muito quente, gasta muito.
Exatamente.
Você consegue ter o mesmo desempenho
gastando muito menos. Muito menos.
Muito menos.
Economize no processador, compre um Core 5 de 12ª ou 13ª e vai comprar a placa de vídeo com esse... A placa de vídeo que você quiser com o dinheiro que você colocaria num Core 7 de 14ª geração. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal mais uma vez se você ainda não é inscrito. Se você quiser mais conteúdo de hardware, quiser aprender até como ganhar dinheiro com montagem de computadores, saber como é que funciona essa área para você realmente ser remunerado disso daí, você tem o acesso ao curso de montagem de computadores, onde tem um módulo completo sobre isso. E nesse mês você tem a garantia aí de uma bolsa de 30%, onde você pode, mais uma vez, garantir no link na descrição do vídeo, tá? Porque eu realmente não posso garantir que essas vagas vão estar até o fim desse mês, beleza? Mas vai ocorrer durante esse mês. Talvez as vagas ocupem-se antes. Então, 30% aqui na descrição desse vídeo, beleza? É isso aí. Essa foi a minha opinião. Core 7 de 14ª geração. Vale a pena, mas casos muito específicos. Do contrário, não vale a pena. Depende muito da pessoa. Diga, Felipe.
E vocês aí, pessoal, quais são as suas opiniões em relação
a... vale a pena série pra vocês? Não vale a pena? O que vocês acham? Um Core i7 é ruim? Não vale a pena? Ou vale a pena realmente, mas né?
Pagaria R$3.500 em um processador?
É caro, cara. Cara, eu acho que o preço lá fora tá legal. O problema é Brasil. Só vou... realmente deixar esse último detalhe. O problema aqui, a gente sabe que esse negócio é extremamente caro porque o problema é Brasil.
Até a caneta que você tá segurando, se for comparar, é extremamente cara.
Isso, exatamente. Porque $400 lá fora, a pessoa paga em 10 dias. Fazendo um serviço padrão, 10 dias, né? Aqui são 3 meses, cara, você pagando o negócio. Só, tipo assim, vou trabalhar pra comprar o processador. 3 meses, sem comer, sem fazer nada. Aqui no Brasil o problema, tá?
Você compra o imposto e leva o produto.
Mas beleza, deixa eu finalizar o vídeo, senão vai ficar 30 segundos de mim aqui. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link do Core i7 13ª e o de 14ª na descrição desse vídeo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fica aí, tamo junto. É nóis.